Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje é a audição da senhora embaixadora do Reino Unido em Portugal, a senhora Kirsty Hayes. O assunto é a saída do Reino Unido da União Europeia, o conhecido por Brexit. Queremos agradecer muito, mais uma vez, a presença da senhora embaixadora connosco na Comissão dos Assuntos Europeus para dar conta do andamento destas negociações do Brexit. Na semana passada foi concluída a primeira fase das negociações, que tinha, digamos, vários assuntos pendentes de resolução e de acordo que são muito importantes para o futuro da União e também para a definição do papel designadamente dos direitos sociais dos cidadãos residentes no Reino Unido e o seu estatuto depois do Brexit. Também a questão da Irlanda e da Irlanda do Norte e o acordo financeiro que se estabeleceu ou que se estima que ficará entre 40 a 45 mil milhões de euros. Dá-se hoje a coincidência que no Parlamento Europeu é debatida e votada uma resolução, uma recomendação para a segunda fase negocial do Brexit. Temos já consequências que foram, enfim, consubstanciadas na definição da deslocalização ou da saída, melhor, das agências europeias sediadas no Reino Unido, a EMA, que Portugal concorreu com a candidatura da cidade do Porto, mas que lamentavelmente não viu ser coroada de êxito a sua candidatura, e também a agência financeira que acabou por ir para Paris. Temos então ainda agora um longo caminho, apesar do tempo ser cada vez mais escasso, ainda um longo caminho para as fases seguintes do Brexit. E é a propósito do caminho já percorrido e do caminho que temos pela frente, senhora embaixadora, que temos muito gosto em a ter cá de novo e lhe damos a palavra para nos falar sobre o ponto de vista da representante do Governo do Reino Unido em Portugal desta matéria. Tem uma intervenção inicial de 20 minutos, nós damos a tolerância que a senhora embaixadora entender necessária para se nos dirigir, e depois teremos uma primeira ronda dos senhores deputados, de 6 minutos, com resposta individualizada, também de 6 minutos pela senhora embaixadora, e uma segunda ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta conjunta da senhora embaixadora, por 15 minutos. Mais uma vez, senhora embaixadora, é um privilégio tê-la connosco. Tem a palavra.
Muito obrigada, Regina. Bom dia a todos e muito obrigada por me receberem aqui na Assembleia da República uma vez mais para falar sobre o processo da nossa saída da União Europeia. Desde a última vez que aqui estive em abril, houve vários acontecimentos importantes no relacionamento do Reino Unido com a UE. Um sentimento de optimismo. E acho que também algum alívio na sequência da publicação do relatório conjunto da sexta-feira passada. Foi um acordo difícil de alcançar e devemos felicitar as duas equipas que nele trabalham. Quando falei convosco pela primeira vez, a nossa primeira-ministra, Theresa May, tinha acabado de acionar o artigo 50, dando início ao período de 2 anos para as negociações da nossa saída. Estas negociações começaram em Bruxelas entre David Davis, o nosso ministro responsável pela negociação do Brexit, e Michel Barnier, representando os 27 Estados-membros e a Comissão. As negociações têm sido intensas e o relatório conjunto publicado na passada sexta-feira é resultado de cedências das duas partes. Estamos satisfeitos com o fato do Presidente Comissão Europeu concordar com o relatório conjunto representa progresso suficiente e que devemos agora começar a falar sobre a nossa parceria futura. É um avanço significativo. Sei que desde o início os direitos dos cidadãos no Reino Unido e o impacto da nossa saída nas suas vidas têm sido a principal preocupação de Portugal. Da mesma forma, o Reino Unido deixa claro que o seu desejo de ver esta questão resolvida rapidamente para transmitir segurança às pessoas. Os cidadãos da UE, incluindo os portugueses que construíram as suas vidas no Reino Unido, dão um enorme contributo para a nossa sociedade e fizemos todos os esforços para proteger os seus direitos o mais rapidamente possível, com garantias de reciprocidade para os britânicos que vivem no UE. Foi um compromisso que conseguimos cumprir. Este é um acordo justo em matéria dos direitos dos cidadãos que respeitará os direitos das pessoas com base nas escolhas que fizeram antes da nossa saída e dá certeza acerca dos seus direitos no futuro. Aqueles que estejam a residir no Reino Unido antes da saída poderão permanecer e continuar a viver as suas vidas como faziam até aqui. O acordo irá também permitir que as famílias que construíram as suas vidas em conjunto no Reino Unido e da UE permaneçam juntos. Permitirá que cônjuges, filhos e pais idosos daquelas que são abrangidas pelo acordo e que vivem num país diferente quando o Reino Unido deixar a UE, se reúnam com a sua família a qualquer momento no futuro. Este acordo não só dá aos cidadãos certeza sobre a sua residência, mas também sobre a saúde, pensões e outros benefícios. Os cidadãos portugueses que tenham contribuído para o nosso sistema britânico podem beneficiar dos descontos que fizeram e continuam a beneficiar das regras de coordenação em vigor para futuras contribuições. Será assegurada a reciprocidade no acesso de cuidados de saúde, o que significa que aqueles que são abrangidos pelo acordo continuarão a receber cuidados de saúde, como acontece agora. Ouvimos as preocupações que foram expressas, inclusive pela Comissão, e procuramos responder. Publicamos há cerca de um mês uma nota administrativa que define em detalhe, a forma como o Reino Unido vai implementar o novo regime de Settled Status para portugueses e outros cidadãos da UE que vivem no Reino Unido. É nosso compromisso que o processo seja simples e que os seus custos sejam tão baixos quanto possível. Este documento define o nosso compromisso em criar um sistema simples e intuitivo, reduzindo a carga administrativa. Isto também se reflete no relatório conjunto, que confirma que aqueles que já têm um documento de residência permanente podem simplesmente trocá-lo pelo documento de Settled Status gratuitamente e com um mínimo de controles de validação. Crucialmente, o Reino Unido comprometeu-se a incorporar por inteiro o nosso acordo na lei britânica e certifica-se que os nossos tribunais o podem consultar. Tendo em conta o interesse numa interpretação coerente dos direitos dos cidadãos, concordamos que os tribunais britânicos podem optar por pedir pareceres jurídicos ao Tribunal de Justiça da União Europeia sobre direitos dos cidadãos, quando a jurisprudência for insuficiente. Em termos práticos, este é um papel limitado. Nestes casos, os nossos tribunais atualmente apenas recorrem a tribunal duas ou três vezes por ano e há um prazo para este recurso voluntário. Esforçamos-nos para conseguirmos um acordo ambicioso e recíproco. Há algumas áreas, como o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais e direito de voto em eleições locais, não escondemos que ficamos desiludidos com o fato da UE se ter recusado até agora a incluir isto no âmbito do acordo de saída. A risco dos cidadãos britânicos e europeus poderem perder um direito de que beneficiam atualmente. Iremos negociar esta questão bilateralmente com Portugal e com os outros 27 Estados-membros. Nos últimos tempos, tenho tido vários encontros aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal. Tenho-os mantido a par dos progressos das negociações, tenho ouvido as suas preocupações e tenho-lhes transmitido a mensagem que tenho ouvido das autoridades portuguesas, que são muito bem-vindos em Portugal. Aguardamos com expectativa a implementação dos novos procedimentos administrativos simples e transparentes para que estes britânicos continuem a viver aqui. A primeira-ministra, Theresa May, disse em Florença que nenhum Estado-membro terá de contribuir nem mais nem menos para o que resta do atual orçamento comunitário em consequência da nossa saída. Chegamos a um acordo financeiro que honra os compromissos assumidos como Estado-membro da UE, como tínhamos prometido. É o cumprimento das nossas obrigações, tendo em conta o espírito da nossa futura parceria. Concordamos, em princípio, que os nossos compromissos incluem, em primeiro lugar, continuar a pagar as nossas contribuições líquidas de acordo com o atual plano orçamental da UE, assinado em 2013, e que acaba no final de 2020. Em segundo lugar, pagar uma proporção justa das promessas pendentes que fizemos durante o período orçamental, conhecidas como o Resta a Liquidar, o RAL. Por último, pagar uma parcela justa das obrigações, principalmente com pensões da UE, acumuladas ao longo deste período. Sobre a última questão desta primeira fase de negociações à Irlanda, chegamos a um acordo equilibrado que reitera tanto o compromisso de evitar uma fronteira física terrestre como a nossa posição clara de preservar a integridade constitucional e económica do Reino Unido. Este acordo contempla quatro objetivos vitais para o povo da Irlanda do Norte. Proteger o acordo de Belfast em todas as suas partes, incluindo o princípio do consentimento, os direitos de cidadania e disposições em matéria dos direitos humanos. Este é um elemento fundamental da nossa abordagem. Evitar uma fronteira física e preservar a cooperação e financiamento Norte-Sul. Preservar a zona de viagem e a reciprocidade dos direitos para britânicos e irlandeses e respeitar as disposições do Acordo de Belfast no que diz respeito ao Instituto Constitucional da Irlanda do Norte e ao princípio do consentimento. Estes princípios reforçam os objetivos que definimos com clareza na Carta da Primeira-Ministra e a acionar o artigo 50 da nossa posição escrita e publicada em agosto e no discurso do Primeiro-Ministro em Florença. Naquele discurso em setembro, a Primeira-Ministra propõe também um período de implementação estritamente limitado no tempo, depois de sairmos da UE. Acreditamos que será vantajoso para as duas partes, fazendo de ponto para a nossa futura relação. Permite dar às pessoas e empresas tempo para se adaptarem de forma suave e ordenada ao novo regime exigido pela nossa futura parceria. Permitirá aos novos governos criar novas estruturas necessárias para implementar o novo regime. Um período de implementação também permite que empresas e serviços públicos tenham que planear apenas um conjunto de alterações no relacionamento entre o Reino Unido e a UE. Mas este período não significa que a nossa saída seja adiada. Claro que deixaremos a UE a 29 de março de 2019 e, a partir dessa altura, deixaremos de ser um Estado-membro. Então, o Presidente do Conselho Europeu recomendou que o próximo Conselho Europeu de dezembro, esta semana, aprove a passagem para a próxima fase de negociações, que haja progressos rápidos no sentido de um acordo sobre o período de implementação. Durante o verão, o governo britânico publicou uma série de documentos que definem a nossa visão sobre a relação futura com a UE. É mais de uma relação económica. Continuamos incondicionalmente empenhados em preservar a segurança europeia. Queremos uma parceria de segurança estratégica com a UE que seja nova e usada, que inclua cooperação diplomática em matéria de defesa e segurança e de desenvolvimento. O Reino Unido e a UE partem uma posição sem paralelo em termos de alinhamento regulamentar, confiança mútua nas instituições e espírito de cooperação partilhado. Partilhamos valores, somos aliados e amigos. O que é que isto significa na prática? Para começar, acreditamos que o Reino Unido e a UE devem continuar a consultar-se mutuamente em questões de política externa e de segurança, de forma a que possamos falar para o exterior a uma só voz. O Reino Unido pode também continuar a contribuir para missões e operações de defesa da UE, com militares, experiência e recursos, ou a utilização de instalações militares britânicas. Podemos colaborar com a UE na política de desenvolvimento e programação para que possamos, de forma coerente, dar resposta a crises específicas no exterior. E podemos cooperar mais em matéria de segurança cibernética e espacial e na luta contra a imigração ilegal. Acreditamos que temos muito para dar. Desempenhamos um papel preponderante na política externa global. Temos um alcance e influência global substanciais, como serviços de segurança à escala mundial, grande capacidade militar e uma das maiores redes diplomáticas no mundo. Somos também o único país da UE que cumpre simultaneamente o objetivo da NATO de investir 2% do PIB em defesa e o objetivo da ONU de aplicar 0,7% do rendimento nacional bruto em desenvolvimento. Por coincidência, este hoje, em Lisboa, o HMS Ocean, navio de bandeira da Marinha Real Britânica, que acabou de regressar das Caraíbas, onde prestou assistência às comunidades afetadas pela Furacão Irma, integrada numa missão da NATO. Dado que enfrentamos as mesmas ameaças, podemos também cooperar com a UE e os seus Estados-membros para as enfrentar. Um outro dos nossos principais objetivos é continuar a colaborar com os parceiros europeus como Portugal nas principais iniciativas de ciência, investigação e tecnologia. Temos uma longa historial de colaboração estreita com os parceiros europeus e investigação inovadora, desde o desenvolvimento de uma nova abordagem de ensaios clínicos para a vacina de Ebola e outras descobertas médicas, até a exploração espacial, mapeamento oceânico e energia mais limpa. No início deste ano, participei no lançamento do novo Centro dos Descobertas, em Braga, um projeto conjunto entre cinco universidades portuguesas, liderada pela Universidade Minho e pela University College London, que visa criar um centro de excelência em medicina regenerativa e de precisão. É um excelente exemplo da vossa rica e vibrante comunidade científica de investigação, e a qual queremos continuar a dar oportunidades às melhores e mais brilhantes para estudar nas nossas principais universidades e institutos. Como disse no início, saudamos a conclusão da Comissão quando, na passada semana, considerou que o relatório conjunto demonstra progresso suficiente. Foi um importante passo para em frente para ambas as partes e reflete os interesses que partilhamos em gerir a nossa saída da UE de forma ordenada e de seguir em frente com as negociações. Esperamos que os líderes dos restantes 27 Estados-membros concordem com a recomendação da Comissão quando se reunirem esta semana e que possamos começar a negociar em pormenor a implementação e a nossa futura parceria. É do interesse de ambas as partes avançar com a negociação. Queremos centrar agora os nossos esforços no acordo rápido sobre um período de implementação limitado no tempo que transmita a maior certeza às pessoas e às empresas e estabeleça os termos de uma futura parceria que proporcione prosperidade e segurança para todos. É claro que continua a ser verdade que nada está acordado até que tudo esteja acordado, mas esperamos que o que conseguimos até agora faça parte de um pacote final que estabeleça uma parceria profunda e especial entre o Reino Unido e a UE no futuro. Um acordo que possibilita uma forte relação comercial e uma cooperação tão próxima quanto possível sobre os assuntos que realmente importam e que permita que a relação entre Portugal e o Reino Unido continue forte. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Passamos agora à ronda de perguntas. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Embaixadora e agradecer muito a sua presença cá na Comissão de Assuntos Europeus para prestar também este ponto de situação também da perspectiva do Reino Unido sobre as negociações em torno do artigo 50 que visa a saída do Reino Unido de forma ordenada, como referiu, da União Europeia. Gostaríamos de iniciar para saudar relativamente ao relatório conjunto que foi assinado na sexta-feira passada entre o Reino Unido, o Governo do Reino Unido e a União Europeia sobre esse progresso da primeira fase das negociações em torno do artigo 50. Também muito graças também aos esforços diplomáticos. Quando olhamos para o início da semana, não parecia assim tão certo que este se concluiria a tempo. Mas felizmente foi possível. A Sra. Embaixadora referiu relativamente às cedências de ambas as partes e é assim que deverá ser realmente um encontro entre ambas as partes para realmente fazer o melhor acordo possível face a esta nova circunstância que temos na nossa vida conjunta na União Europeia com a saída do Reino Unido. Gostaríamos de sublinhar novamente a questão também da aliança histórica entre os nossos dois países e que isso ainda mais sublinha realmente que todos os interlocutores tenham essa contínua partilha de interesses comuns, que continuarão também fora do enquadramento da União Europeia, e a Sra. Embaixadora referiu também aqui a questão da consulta mútua em temas de segurança e de defesa, que certamente também será de interesse haver esses interesses continuados entre os países. Relativamente ao acordo, sublinhar aqui a questão que saudamos efusivamente relativamente à reciprocidade de direitos aos cidadãos residentes, por um lado os europeus residentes no Reino Unido e por outro lado também aos cidadãos do Reino Unido que residem em Estados-membros da União Europeia, para poder gozar de todos os direitos na base precisamente dessa reciprocidade reciprocidade. Tem sido um tema que temos sistematicamente trazido, seja em termos destas oportunidades de diálogo com o Reino Unido ou também dentro de contexto parlamentar. E que realmente isso é fundamental para poder reger o futuro da relação entre os países, portanto, na base dessa reciprocidade. Por outro lado, também a questão de honrar os compromissos financeiros, que também é fundamental também para haver uma fase 2 também que seja de maior interesse para ambos as partes neste diálogo e nesta negociação. E também, como também foi referido e também explicado pela Sra. Embaixadora, também a própria questão da relação da fronteira da Irlanda do Norte, que também é de fulcral importância neste contexto. E eu consideramos também que o acordo que foi alcançado, o relatório conjunto que foi alcançado na sexta-feira, realmente aparenta apontar para uma questão de um soft Brexit que é uma questão de saudar também, tendo em conta também o ponto de partida e que muitas vezes foi anunciado por parte do governo britânico relativamente que nenhum acordo seria melhor que um mau acordo. Portanto, haver esta conclusão por parte de uma fase 1 com algo que poderia ser classificado como um soft Brexit é positivo, mas certamente também causa também fricções também internas em termos da equipa ministerial, também do próprio partido. Certamente também existe essa dificuldade depois de apresentar essa questão de um soft Brexit, mas se olharmos para também o que é que a opinião pública refere em termos de sondagens, acho que também existe uma maior receptividade também precisamente a que essa saída seja feita de uma forma ordenada e realmente o relatório conjunto aponta nessa perspectiva. E gostaria de colocar uma questão relativamente às declarações do Sr. Ministro David Davis quando se referiu a este relatório conjunto, a dizer que, e cito, é mais uma declaração de intenções do que algo legalmente vinculativo. E sabemos que quando olhamos para o relatório conjunto, realmente a última cláusula apresenta essa matéria e compreendemos as intricacias também em termos da sensibilidade que causa internamente no Reino Unido e em termos políticos, mas realmente não, é muito importante para ambos os parceiros nestas negociações que realmente não hajam cedências das cedências, não é? Portanto, é muito importante realmente que as cedências que foram concedidas por ambas as partes sejam realmente honradas até ao final, realmente como também uma maneira depois também de conseguir obter o melhor acordo possível para o futuro das relações entre o Bloco da União Europeia com o Reino Unido e seja com também entre os nossos dois países. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ruína Brar. Tem a palavra a Sra. Embaixadora para responder.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que em termos de soft Brexit e hard Brexit, geralmente não aceitamos esta divisão e o que queremos é, de fato, um modelo sui generis que reflete o relacionamento único entre o Reino Unido como o atual Estado-membro e o resto da União Europeia. Eu acho que a população britânica fica contente com o progresso da semana passada. Mas ainda o futuro relacionamento não é muito claro, porque precisamos começar com as negociações e encontrar um modelo novo para o futuro. Mas, como a senhora deputada disse, é muito importante que este seja positivo para ambos os lados e também bem ordenado. Em termos deste tudo, deste reportagem junto. Se for concordado, como esperamos esta semana pelas líderes dos 27, obviamente este seria vinculativo e este foi clarificado pela secretária de Estado, David Davis. Estamos muito optimistas sobre as perspectivas para esta semana, mas ainda precisamos de ouvir as vozes de 27. Mas sim, vai ser vinculativo. Também gostaria de sublinhar mais uma vez que nestas áreas e sobretudo na área fundamental dos direitos dos cidadãos, é impensável que, seja o qual for o progresso das negociações sobre o futuro, que este acordo sobre os direitos delas seja ignorado ou abandonado. É um acordo no qual ambas as partes têm dado muito importância.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por agradecer a presença da Sra. Embaixadora num dia oportuno em que temos um acordo para discutir. E penso que isso dá-nos a nós, ao Grupo Socialista, dá-nos uma satisfação a existir este acordo e tenho tendência a pensar que a Sra. Embaixadora, olhando para o conteúdo do acordo, também estará satisfeita com este resultado. A Sra. Embaixadora disse bem que este acordo significa cedências de parte a parte. Eu devo dizer, da nossa parte, fico satisfeita com o conteúdo do acordo, se bem que num acordo desta natureza não é suficiente ler as linhas, é preciso ler também as entrelinhas. Penso que este acordo corresponde àquilo que as equipas técnicas negociais do lado do Reino Unido assumiam em Bruxelas na negociação, mas não corresponde, vão muito para além. E quando eu digo vão muito para além, dão-nos mais segurança, é isso que eu pretendo dizer, do que aquilo que nós ouvimos em muito do discurso político do lado do Reino Unido. A Sra. Embaixadora disse que é importante que se fale uma só voz e do lado do Reino Unido a existência deste acordo permite falar a uma só voz no que diz respeito ao conteúdo. Eu percebo essa satisfação na medida em que nós ouvimos muitas vezes discurso contraditório do lado dos líderes políticos britânicos. É por isso que eu acho que é importante que este acordo tenha sido, passa a expressão, acordado, e que seja ratificado, quer no Parlamento Europeu esta semana, quer no Conselho Europeu amanhã ou depois. E é tanto mais importante que este acordo permite uma passagem à segunda fase, coisa que o próprio Parlamento Europeu, há algumas semanas atrás, duvidava dessa possibilidade. E aí também temos que reconhecer o esforço que foi feito no sentido de se chegar aqui em tempo de ele poder ser ratificado, quer pelo Parlamento Europeu, quer pelo Conselho, e passar à segunda fase. Aproveito também para agradecer à Sra. Embaixadora o facto de já ter respondido a uma das questões que eu lhe queria colocar, que diz respeito às negociações na segunda fase e que diz respeito ao futuro, quer nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia, e tive a oportunidade de identificar e de registar as áreas de cooperação que a Sra. Embaixadora referiu, quer na relação, que é uma relação de interesse bilateral e histórica entre Portugal e o Reino Unido. Relativamente, passaria agora às questões concretas, nos três parágrafos, nos três pontos, digamos, três domínios sobre o qual se debruça este acordo, sendo que relativamente ao primeiro, relativamente aos cidadãos, a minha colega Constança Urbano de Sousa, que penso que facilmente se perceberá, usará a segunda volta, os três minutos da segunda volta, para colocar as questões relativamente ao ponto cidadãos. Gostaria agora de lhe colocar algumas questões e algumas eventualmente podem ser incómodas, mas eu penso que a presença da senhora embaixadora aqui permite-nos discutir isso mais do que fazermos, digamos, uma análise das questões globais nas quais todos nós estamos de acordo. Eu penso que a questão da Irlanda, o acordo sobre a Irlanda foi, diria, uma vitória para o Reino Unido. Não usarei a mesma expressão relativamente aos outros, mas nesta relação do deve haver, acho que a questão da Irlanda foi uma vitória para o Reino Unido. Evidentemente, havia uma questão forte, complexa, em cima da mesa, que é a questão da paz, do processo de paz com a Irlanda do Norte. E a União Europeia, desde princípio, os 27 manifestaram a sua disponibilidade em se esforçarem para que o processo de paz não fosse posto em causa. A questão que eu gostaria de colocar à senhora embaixadora é a seguinte: acha que o acordo alcançado, designadamente a não existência de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, significa um passo para uma futura reunificação das duas Irlandas? Esta é uma questão. A outra questão ainda relativamente à Irlanda é se entende que, face ao acordo conseguido relativamente à Irlanda, a Irlanda do Norte passa a ter uma posição de negociação com o governo de Londres mais forte, dada a sua relação privilegiada de fronteira com a União Europeia. São estas as duas questões relativamente à Irlanda. Relativamente aos aspectos financeiros, a União Europeia disse desde princípio não há negociação. Nos aspectos financeiros não há negociação. Há regras, são para aplicar. E eu penso que aqui, neste caso, tanto quanto nós podemos ler deste acordo, esse princípio aplicou-se. Ou seja, acho que, por o coleio deste acordo, pelas linhas, não pelas entrelinhas, que os princípios e as obrigações de participação do Reino Unido, quer no quadro financeiro plurianual, quer no Banco Europeu de Investimentos, quer no Banco de Desenvolvimento, também registro o facto do Reino Unido pretender continuar a colaborar no Banco Europeu de Desenvolvimento. A senhora embaixadora referiu a colaboração futura em políticas de desenvolvimento e também aqui no Fundo Europeu de Desenvolvimento. Portanto, penso que essas questões que são a obrigação do Reino Unido relativamente à União Europeia estão aqui salvaguardadas nesse acordo. Há questões de calendário e do ponto de vista dos direitos e deveres, ou seja, do ponto de vista das obrigações na participação do financiamento comunitário, mas também da participação no Reino Unido, nos programas, etc. E também registo aqui com satisfação o facto de se considerar que o Tribunal de Justiça da União Europeia é a instituição que quer nesta fase, ainda enquanto Estado-membro, quer em todos os processos que tenham dado entrada no Tribunal de Justiça até ao momento da saída, continuam a ser julgados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, concluo apenas para registar o que já referi. Penso que os progressos foram progressos importantes e penso que este documento é um documento que começa a dar solidez. Tenho apenas uma questão relativamente à senhora embaixadora, que é: nós do lado da União Europeia sabemos que o processo de ratificação é Parlamento Europeu, Conselho Europeu. Gostaria que a senhora embaixadora nos esclarecesse, porque já ouvimos interpretações, statements diferentes sobre a matéria. Gostaríamos que a senhora embaixadora nos explicasse qual é o processo de ratificação. Antes de terminar, gostaria de agradecer também à senhora embaixadora o facto de nos ter falado em português, num português excelente, que nos facilita o trabalho de diálogo nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora embaixadora para a resposta.
Muito obrigada. Sobre a Irlanda, obviamente, este é uma questão fundamental e também, talvez, fosse uma surpresa, mas foi a questão mais difícil no fim deste período das negociações. Mas este serve para sublinhar que é mesmo tão importante para as comunidades manter o progresso de paz que tem sido feito nas duas Irlandas durante os últimos anos. Eu acho que o acordo conseguido no relatório junto foi um grande foi impressionante, porque é uma questão um pouco sensível, um pouco difícil. Sobre a questão do futuro Instituto de Irlanda do Norte e das duas Irlandas, o governo continua inteiramente empenhado à unidade do Reino Unido, e no final a questão do futuro de Irlanda do Norte, mesmo para a comunidade lá, eu acho que de facto a situação é um contrário do que a sua questão, ou seja, o acordo pode dar condições para uma continuidade da situação atual. Em termos de posição do governo de Irlanda do Norte em relação ao governo central do Reino Unido, obviamente, sobre esta questão em particular, o governo de Irlanda do Norte tem tido um papel, e os vários partidos têm tido um papel particular, porque a questão é fundamental para os futuros deles. Mas sobre as outras questões, gostaria de sublinhar que, de facto, todos os governos das quatro nações do Reino Unido vão ter uma voz importante nas negociações, e não acho que a Irlanda do Norte vai ter um papel maior do que, por exemplo, a Escócia ou o País de Gales. Mas, obviamente, é importante que conseguirmos uma relação futura como a UE, que dá bem para todas as nações do Reino Unido. Sobre o financiamento, o orçamento, este foi uma área difícil e complicada também. Sempre temos sido muito claros sobre o facto que vamos conseguir respeitar os nossos compromissos legais e morais neste respeito, mas de facto foi uma área tecnicamente muito complicada, não, e por isso tem sido difícil. Ficamos contentes com o acordo no relatório junto. Sobre a nossa participação em várias atividades da UE no futuro, eu acho que este é ainda aberto, porque precisamos de negociar a forma desta colaboração, e por isso o nosso contributo possível em termos financeiros no futuro. Qual foi o outro? Sobre a ratificação. Como a senhora deputada sabe, o nosso Parlamento é muito, muito importante para nós, e de facto esta foi uma das razões porque o povo britânico votou para sair da União Europeia, para dar mais voz ao Parlamento. Já o Parlamento está a ter um papel em termos de negociar o nosso Withdrawal Bill, que é a medida pela qual podemos transpor as regras da UE no nosso sistema doméstico, e vão ter uma voz em termos do acordo final, mas para agora a forma exata disso precisa de ser resolvida.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Embaixadora do Reino Unido por estar novamente na nossa comissão, e tem sido bastante importante que tenhamos este contacto para seguir de mais perto os desenvolvimentos que têm sido feitos no âmbito desta negociação. Entretanto, A maior parte das questões, entretanto, foram sendo respondidas nas várias intervenções e se calhar colocaria algumas questões mais para o futuro e, portanto, qual é que é a percepção que a Sra. Embaixadora tem sobre o que esperar da segunda fase. Presumivelmente ela começará a partir de fevereiro, poderá não ser exatamente em fevereiro, mas por volta desse mês, e de que forma é que prevê que possa decorrer esta segunda fase, e também quando nos falou, porque a questão dos direitos e da reciprocidade de direitos dos cidadãos sempre foi uma questão essencial no meio desta discussão, mas a determinado momento percebeu-se que se calhar poderia haver alguns problemas com isso, e aquilo que nós gostávamos era de perceber na prática se já há alguma informação sobre como é que se vai processar de facto a garantia destes direitos, no que toca à questão dos vistos de residência, mas à manutenção de alguns direitos, como a segurança social, as pensões, a saúde, e portanto que tipo de procedimentos é que os cidadãos europeus no Reino Unido e vice-versa é que poderão precisar. Porque esta questão da segurança para o futuro é importante, as pessoas ficarem tranquilas sobre exatamente o que é que vai acontecer na prática, e portanto se houver mais alguma informação para já que nos possa esclarecer sobre isso. E a outra questão, que não é uma questão, entretanto também já foi amplamente falada, mas que nós gostaríamos de reiterar, é a necessidade de garantir a manutenção do Acordo de Paz, do Acordo de Belfast, neste caso, e que as relações entre as Irlandas e o Reino Unido não se agrave por causa desta situação. Entretanto, já deu várias explicações sobre esta matéria, mas gostaríamos apenas de reiterar que é importante que, de facto, este acordo se mantenha e que as relações possam manter-se de alguma forma normalizadas, independentemente da situação política que possa existir com a União Europeia ou não no futuro, e portanto eram apenas estas questões que gostaríamos de colocar, agradecendo novamente a sua presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Muito obrigada. Dar esta segunda fase, eu acho que é claro que o que pretendemos é ter um acordo muito ambicioso em termos comerciais com a UE. Respeitamos o fato que não podemos ficar dentro do mercado único sem respeitar as quatro liberdades. Isto tem sido muito, muito claro nas negociações com os outros Estados-membros. Então, este não é o nosso objetivo. Mas gostaríamos de ser ambiciosos, como eu já disse. Por exemplo, em termos de acordos tradicionais entre países e entre a UE e outros países, tem sido muito difícil incluir os serviços, mas para nós e para Portugal também, muitas das nossas exportações estão na área dos serviços, e gostaríamos de permitir que este tipo de negócio pode continuar. E por isso gostaríamos de ter um modelo novo em termos do nosso futuro relação na área dos negócios. Como já disse, esperamos que seja uma relação muito forte e próxima também na área de segurança e defesa. Esperamos que possamos continuar a colaborar muito estreitamente na área de ciência. Eu acho que há muitas colaborações atuais entre o Reino Unido e vários Estados-membros, mas certamente com Portugal. E gostaria de sublinhar a importância de desenvolver as ligações pessoais. Ontem estive na residência e eu acho que a senhora deputada Inês Domingo esteve lá também, uma reunião para uma recepção para alguns membros da comunidade portuguesa que têm ligações com o Reino Unido, entre elas um homem espetacular, o Carlos Pinto, que foi o enfermeiro, um dos muitos enfermeiros portugueses no Reino Unido, que salvou a vida de uma vítima dos ataques terrorísticos em London Bridge. E para mim, pessoalmente, esta disciplina tão importante é e deve ser no futuro o nosso relacionamento em termos pessoais. E por isso, como a senhora deputada disse, é fundamental que protejamos os direitos dos cidadãos. Obviamente, o nosso sistema legal no Reino Unido é muito bem respeitado e os cidadãos com este chamado settled status vão ter recurso ao nosso sistema. Mas também, embora a questão... A senhora deputada Magdalena Marques tem toda a razão em dizer que vamos continuar sob os auspícios do ICJ, do tribunal, até o ponto de nossa saída. Depois de nossa saída, esta é uma questão muito difícil para nós, porque foi mais uma razão porque o povo britânico voltou para sair. Concordarmos que alguns casos limitados em relação aos cidadãos e aos direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido, os nossos tribunais vão ter a possibilidade de refletir as decisões do tribunal para assegurar que os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e os britânicos na UE vão ser protegidos numa forma consistente. E esta possibilidade vai existir para 8 anos depois de nossa saída. E, como já disse, é fundamental que mantemos o processo de paz e o acordo de Sexta-feira Santa, e eu acho que foi muito claro durante as negociações que todas as partes, o Reino Unido, o governo da República de Irlanda, mas também a Comissão e os outros Estados-membros, partilharam os mesmos interesses em assegurar que este acordo tão importante seja protegido no futuro. E este vai continuar a ser uma grande preocupação e prioridade para nós. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Embaixadora e depois de agradecer-lhe e saudar a sua presença aqui e essa demonstração de abertura institucional e de cooperação. Eu creio que poucas vezes é que algum embaixador veio pela 3 vezes numa legislatura à Assembleia da República. E, nesse sentido, é uma posição de abertura institucional que queremos saudar e que também nos ajuda a cumprir o nosso trabalho e que tem a ver com o acompanhamento do Brexit, e isso implica acompanhar junto do governo português, debater sempre que possível com o representante da Comissão em Portugal e os demais comissários e também ouvir a senhora embaixadora. Queria aproveitar também para saudar o acordo conseguido na semana passada, depois de uma semana que sei que foi atribulada do ponto de vista de se conseguir chegar a um acordo. Houve ali alguns momentos difíceis, mas eu espero que o facto de se terem ultrapassado signifique, sobretudo, um desanuviamento das tensões. Do ponto de vista do CDS, sempre nos pareceu contraproducente e sempre nos pareceu que ambas as partes, quer o Reino Unido, quer Portugal, quer a União Europeia, teriam muito a perder com o hard Brexit e, portanto, que tínhamos passado aqui a uma nova fase em que esta visão quase punitiva tenha sido substituída por uma visão mais pragmática. Do nosso ponto de vista, é uma boa notícia e nunca para nós fez sentido que houvesse uma lógica punitiva face a uma decisão que é uma decisão soberana do Reino Unido e também face aos interesses dos Estados-membros, entre os quais se inclui Portugal, que é um aliado histórico do Reino Unido. Tinha aqui algumas perguntas concretas para lhe fazer. A primeira, naturalmente, tem que ter a ver com os cidadãos portugueses e com os cerca de 300 mil cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido. Nós continuamos a defender um acordo que garanta a previsibilidade e a segurança jurídica. A senhora embaixadora já nos transmitiu aqui algumas garantias em relação a estes cidadãos e à sua permanência. Mas hoje é discutida, como também já se falou no Parlamento Europeu, uma resolução que tem várias incógnitas. Eu, em relação a três delas, gostava de saber se nos pode transmitir a posição do Reino Unido. A primeira tem a ver com procedimentos gratuitos para os cidadãos europeus que queiram regularizar a sua situação no Reino Unido, e em particular, naturalmente, para nós. Em segundo lugar, a possibilidade dos cidadãos britânicos que fiquem a viver noutros Estados-membros circularem livremente por todo o espaço europeu. E depois, em relação à tutela do Tribunal de Justiça, se nos pode explicar e dar mais pormenores. Eu sei que esta é provavelmente a matéria mais polémica e mais controvertida no Reino Unido, mas é particularmente importante para nós. Em segundo lugar, em relação às questões de segurança, e estas questões são extraordinariamente importantes e das mais importantes para defendermos um acordo razoável, eu perguntava-lhe se nos pode dar mais detalhes em relação à questão da partilha de dados e da partilha de informações. Recentemente, a Câmara dos Lordes elaborou um relatório que concluiu que existirá uma barreira e um entrave na segurança, em um entrave de monta, se as trocas de informações forem obstruídas a seguir ao Brexit. Eu acho que todos perceberão que esta troca de informações é fundamental. É fundamental quer para nós, quer também para o Reino Unido. E, portanto, perguntava-lhe se nos pode dar mais detalhes em relação a este assunto. Em terceiro lugar, e também bastante relevante, no plano económico, eu gostava de saber qual é a posição britânica quanto ao período transitório, ou seja, à imposição do respeito por um level playing field nos campos da concorrência e auxílios de Estado, impedindo a utilização de várias vantagens competitivas nos domínios fiscal, social, ambiental e regulamentar. Para já, era tudo.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Cecília Meireles. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Desculpa. Termos estes cidadãos, as três perguntas. Em primeiro lugar, os cidadãos portugueses que já têm residência permanente vai ter o direito para mudar este estatuto para o settled status gratuitamente. E eu devo dizer que este foi um ponto que foi discutido com o governo português durante, por exemplo, a visita do nosso secretário de Estado há 3 ou 4 semanas. E foi óbvio que foi um ponto importante para os portugueses e para o governo, e por isso foi refletido no acordo final. Para os outros que podem pedir settled status, mas que não são já residentes permanentes, haverá um custo, mas vai ser um custo baixo, mais baixo, por exemplo, ou igual ou mais baixo do que o custo de um passaporte britânico, por exemplo. Então, eu acho que este é um acordo justo nesta área. Sobre a questão do direito para circular no futuro, o chamado Onward Movement Rights, este foi uma das áreas nas quais ficamos, de fato, um pouco desiludidos com o resultado do acordo, porque atualmente os cidadãos britânicos, por exemplo, desfrutam este direito se não conseguirmos negociar este direito no futuro e ficaremos com o acordo da semana passada, eles não vão ter este direito, que parece-nos uma pena. Mais uma área que foi uma pena para nós foi o assunto do direito de votar nas eleições locais. A nossa proposta foi que os cidadãos portugueses e outros europeus devem ficar com este direito depois da nossa saída da União Europeia, mas e foi uma surpresa para nós que o 27 não queria continuar a oferecer este direito para as cidades britânicas na UE, porque para nós é importante que as comunidades estrangeiras são investidas nas democracias locais onde elas vivem. Mas a Comissão disse que seria possível para o Reino Unido negociar este direito bilateralmente com os vários Estados-membros e esperamos que Portugal vá ter vontade a concluir um acordo assim. Em termos do papel de ECJ no futuro, é um pouco complicado, então vou verificar com as minhas notas, mas o que é importante é, obviamente, assegurar que a interpretação dos direitos dos cidadãos sejam consistentes no futuro. E, por isso, concordamos que para algumas áreas muito bem definidas e estreitas, seria possível que elas possam ser referidas pelo tribunal para uma interpretação, especialmente nas áreas nas quais o atual case law britânico é insuficiente. Em termos práticos, este seria um papel bastante limitado. Atualmente, os nossos tribunais referem apenas 2 ou 3 casos deste género ao Tribunal Europeu por ano, para dar uma ideia. E também esta possibilidade vai existir apenas 8 anos depois da nossa saída. Haverá um papel para o tribunal, mas vai ser muito limitado. Também os tribunais britânicos vão ter a habilidade de referir um ponto de lei ao ECJ, mas seriam para os tribunais britânicos decidir o resultado do caso, considerando todos os fatos, incluindo a ponto de vista do Tribunal Europeu. Em termos de segurança, já deixamos claro no nosso documento sobre a futura relação que o que pretendemos no futuro é manter a troca das informações. Achamos que isto é muito importante. Até agora não ouvi a resposta de 27, porque obviamente estávamos na primeira fase das negociações, mas acho que seria óbvio no futuro próximo qual seria a posição da União Europeia. E fico bastante optimista sobre este ponto, porque já temos muitos parceiros importantes fora da UE, com os quais temos um relacionamento muito forte nesta área, muito aberto, por exemplo, como Austrália ou Nova Zelândia ou os Estados Unidos. Então, deve ser possível encontrar uma solução nesta área. Durante o período de transição e implementação, a Primeira-Ministra foi muito clara durante a sua discurso em Florença, que durante este período o Reino Unido e a UE devem ter acesso aos mercados recíprocos nos termos atuais. Ainda precisamos de negociar exatamente como funcionará este período, mas é claro que vamos continuar a respeitar as regras e normas da UE. E gostaria de sublinhar também que nós somos já uma economia muito competitiva e, por exemplo, na área das normas ambientais, achamos que temos um papel de liderança nesta área, então não vamos ver, mesmo depois de nossa saída, uma corrida pela race for the bottom, como dizemos no Reino Unido. Obrigada.
Obrigada, Sra. Embaixadora. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Embaixadora e agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Eu creio que a sua presença, eu diria até de uma forma regular, tem permitido, de facto, que a Assembleia da República possa acompanhar este processo de uma forma mais próxima e até ouvindo aqui aquilo que são as preocupações, as perspectivas por parte do Reino Unido. Eu queria, nesta intervenção, reiterar dois aspectos, ou três aspectos, que nós temos reiterado e que para nós são importantes em todo este processo. Em primeiro lugar, e sempre o afirmamos e sempre dissemos, que aquela que foi a vontade expressa pelo povo do Reino Unido deve ser naturalmente respeitada, e rejeitamos e não aceitamos que haja qualquer tipo de pressão ou penalização do povo do Reino Unido pela decisão que tomou de uma forma soberana e livre. Um segundo aspecto, no que diz respeito a esta matéria, que queria aqui referir, para nós é muito importante, no quadro deste processo, a manutenção das relações entre Portugal e entre o Reino Unido. Consideramos, das relações bilaterais, consideramos que este é um aspecto também muito importante. E um terceiro, que é a proteção e a salvaguarda, naturalmente, dos interesses e dos direitos, em particular da comunidade portuguesa que se encontra no Reino Unido. Para nós são questões e princípios que nos parecem fundamentais em todo este processo que está agora em curso. Senhora Embaixadora, eu colocaria só aqui duas questões, correndo o risco até, se calhar, de algumas, de certa forma, já poderem ter sido respondidas, mas ainda assim colocaria estas duas questões, porque correspondem a duas preocupações por parte do PCP. Uma primeira, que se prende, agora tendo em conta, considerando aquilo que conhecemos e se ter alcançado este acordo, segundo o que foi também noticiado pelos órgãos de comunicação social, a questão era a seguinte: no quadro das condições que foram encontradas nesta primeira fase das negociações, quais são as implicações que o Reino Unido prevê no plano dos direitos sociais, quer para os trabalhadores do Reino Unido, quer para os trabalhadores que estão no Reino Unido e que são de outros países, em particular os trabalhadores portugueses. Este conjunto de aspectos que foram acordados, que tipo de implicações tem ou não no que diz respeito aos direitos sociais? Uma segunda questão e uma segunda preocupação, um bocadinho mais para a frente. Sabemos que este é um processo complexo, é um processo de facto exigente, mas nesta segunda fase que se prevê que se inicie das negociações entre o Reino Unido e entre a União Europeia, quais é que são as principais questões ou as principais preocupações do Reino Unido, na perspectiva do Reino Unido, agora para as negociações que prosseguem?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Muito obrigada pelas suas palavras muito simpáticas e de solidariedade. Eu concordo inteiramente que precisamos de desenvolver e fortalecer ainda mais a relação bilateral. E por isso já temos aumentado, por exemplo, os diplomatas, os números dos diplomatas na embaixada. Todos nós sabemos que temos uma aliança muito antiga, mas a nossa intenção depois da saída é fortalecer mesmo esta relação bilateral. Sobre os direitos dos cidadãos, para as comunidades já residentes no Reino Unido, incluindo a comunidade portuguesa, que é, como já disse, uma comunidade muito importante, muito bem valorizada por nós no Reino Unido. Elas vão continuar até o ponto de na nossa saída com exatamente os mesmos direitos e como foi acordado no relatório junto da semana passada, já conseguimos concordar que na esmagadora maioria dos aspectos de vida normal para eles, a situação para eles vai continuar como é atualmente depois da nossa saída. Sobre a questão dos direitos sociais no nível da União Europeia no futuro, a Primeira-Ministra deixa muito claro que a nossa saída não vai resultar em um abandono dos direitos sociais e este vai continuar a ser muito importante, proteger os direitos dos empregados no Reino Unido, quer britânicos, quer das outras comunidades. E também para nós, por exemplo, reduzir e eliminar a inequalidade entre vários sectores da população é muito importante e vai continuar a ser uma grande preocupação para este governo. Sobre o futuro, eu acho que há muitas prioridades, de facto, e por isso é tão importante que comecemos este negociação sobre o futuro, mas algumas áreas importantes são claramente o relacionamento comercial no futuro, este é importante para nós, mas também, por exemplo, para as muitas empresas portuguesas que exportam para o Reino Unido. Obviamente, a questão de migração no futuro vai ser fundamental também. E, como já disse, a questão de segurança, quer segurança externa e defesa, quer segurança interna, estes dois elementos vão ser importantes também. Mas, realmente, o fato é que a nossa permanência na UE tem tido implicações para todas as partes das políticas do Reino Unido e, de facto, haverá muitas imensas prioridades para resolver no futuro, mas estas são algumas delas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora. Passamos agora à segunda ronda de perguntas. Lembro que são 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois resposta conjunta à Sra. Embaixadora. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Brar, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Embaixadora, tem sido muito informativo esta sessão de esclarecimento consigo sobre o processo do Brexit. E tenho aqui 3 questões. Uma sobre, regressando à temática inicial, na sua intervenção inicial, sobre o compromisso dos interesses partilhados a nível de segurança e de defesa. Qual é que seria, na perspectiva do Reino Unido e numa perspectiva também teórica, uma possível cooperação dentro das possibilidades que a própria PESCO permite a não-membros da União Europeia? Portanto, dentro desse cenário, qual é que seria a possibilidade do Reino Unido também a poder introduzir as suas oportunidades também nessa cooperação a permanente estruturada. Relativamente à questão que referiu numa das respostas nesta primeira ronda, referiu a questão da lei eleitoral e sobre a não inclusão da permanência do direito de votar em eleições autárquicas, locais, no Reino Unido e nos Estados-membros que permanecem na União Europeia. E não colocando em dúvida, obviamente, a importância importância das duas comunidades respectivas. Uma coisa é o Reino Unido admitir que cidadãos da União Europeia possam continuar a ter direitos de voto nas eleições locais. Outra coisa seria, a nível bilateral, um Estado só singular, uma cidadania concreta, portanto, fazer o recíproco. Portanto, é muito importante realmente que haja aqui uma base negocial conjunta sobre essas matérias, mas evidentemente não colocando em questão a importância das comunidades em termos recíprocos. E, por fim, a questão do impacto económico. David Davis referiu que não existe um estudo de impacto económico sobre o Brexit que vá para além de uma análise setorial. E isto aqui há depois também um paralelismo com até a situação portuguesa. Existe aqui em discussão um projeto de resolução do PSD relativamente à análise do impacto económico do Brexit sobre a economia portuguesa. Portanto, isso, qual é que seria o estado de situação relativamente ao Reino Unido sobre o impacto económico mais abrangente, tendo em conta estar no centro do furacão, entre aspas, e por outro lado a questão também muito importante também de Portugal se conseguir precaver de forma correta sobre os possíveis cenários que a saída do Reino Unido terá em termos económicos para o nosso português. E novamente agradecer muito toda a informação que tem-nos prestado e diria que relativamente à informação que tem a Sra. Embaixadora e que a Embaixada tem prestado ao Parlamento português, tem sido até mais do que o próprio Governo português tem feito sobre a questão das negociações em torno do Brexit. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também gostava de cumprimentar a Sra. Embaixadora e partilhar consigo uma preocupação, porque o diabo está sempre nos detalhes. Este capítulo, este primeiro ponto relativamente à cidadania, ou seja, sobretudo aos direitos de residência, aparentemente parece assegurar uma certa reciprocidade. Acontece que, primeiro, a adoção do conceito de família é bastante restrita, sobretudo à família nuclear, em que eu recordo que a própria diretiva permite conceitos mais amplos de família, incluindo não só os child, mas também os descendentes com idade inferior a 21 anos, ou mesmo idade superior, desde que dependentes dos pais, bem como a possibilidade de uma categoria que não está aqui prevista, daqueles membros da família que não se incluem na família nuclear, mas que são absolutamente dependentes das pessoas. E depois tem aqui outra questão, que enquanto, por exemplo, o direito português equipara com os parceiros de facto para efeitos de reunificação familiar, aqui apenas temos uma possibilidade de facilitar a reunificação com o parceiro de cônjuge. Isto não teria grande problema se as realidades sociológicas das nossas comunidades não fossem muito diferentes. Eu recordo que a comunidade portuguesa no Reino Unido é sobretudo uma comunidade jovem, bem qualificada, onde as questões da reunificação familiar são extremamente importantes, porque estão na idade de constituir família e irão estar naquela idade em que vão ter que tomar conta dos pais. A comunidade britânica no nosso país tem características sociológicas diferentes. São mais velhos, já não têm, já têm os filhos criados, independentes, enfim, quando muito poderiam ficar eles dependentes dos filhos no Reino Unido e não o contrário. E isto é preocupante na medida em que a reciprocidade pode não ficar verdadeiramente garantida, a menos que no curso das negociações existam cláusulas bilaterais, se quisermos, de reciprocidade, para que os britânicos continuem a beneficiar de um regime que hoje já lhes é mais favorável do que aquele que os portugueses gozam no Reino Unido, dentro da margem da diretiva que nos permite aos Estados-membros optarem por um regime mais favorável e foi isso que o Estado português optou em 2006, concedendo o regime mais favorável que a diretiva permitia, o que não aconteceu no Reino Unido, e portanto poderemos ter aqui uma situação de apenas de aparente reciprocidade, com alguns efeitos negativos para a comunidade portuguesa no Reino Unido, que, mais uma vez digo, é mais jovem e onde as questões da reunificação familiar serão naturalmente, pela própria natureza da vida, mais relevantes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estando ausente as bancadas do Bloco de Esquerda, do PCP, e tendo a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do CDS-PP, prescindido desta segunda ronda, estão concluídas as intervenções dos senhores deputados nesta segunda ronda. Tem a palavra a senhora embaixadora para resposta às questões postas pelos dois grupos parlamentares intervenientes. Tem a palavra, senhora embaixadora.
Muito obrigada. Em termos das possibilidades de colaboração na área de defesa e segurança, já falei na minha intervenção sobre o nosso papel dentro da NATO, mas claro que a NATO é fundamental, mas não o suficiente em termos de segurança europeia. A nossa intenção, a nossa esperança é que podemos colaborar com PESCO, com esta nova estrutura. Idealmente, como país terceiro, mas esperamos nós um país terceiro especial. Mas, obviamente, respeitamos que esta não é a nossa estrutura e ainda precisamos de falar com os nossos parceiros para encontrar uma solução certa que dá para todas as partes no futuro. Claro que gostaríamos de continuar a participar, mas claro também que, por exemplo, não podemos concordar no uso das forças armadas britânicas sem o direito de ter um papel em decidir a forma daquele exercício ou qualquer coisa. Em termos de lei eleitoral, como já disse, eu acho que este é importante. Eu gostaria de sublinhar, porque tem relevância em muitas áreas que, obviamente, este tem sido e vai ser principalmente uma negociação entre o Reino Unido e os 27 numa entidade. E este é muito bom para os 27, mas também para nós, porque seria impossível ter 27 negociações bilaterais sobre a esmagadora maioria dos assuntos. Mas eu acho que este assunto mostra que, de facto, existe e vamos encontrar algumas áreas muito bem definidas nas quais faz mais sentido concluir um acordo ou não num nível bilateral, se não fosse possível no nível de 27. Não há muitas, porque a esmagadora maioria dos assuntos são na competência da Comissão ou são áreas sobre as quais há uma posição concluída aos 27, mas talvez em algumas áreas. Porque, de fato, na área de residência, cada membro da União Europeia tem regras um pouco diferentes. Então, por isso, é um pouco difícil falar exatamente sobre acordos recíprocos, mas a nossa intenção é ter o mais grau de equivalência possível com todos os Estados-membros. Em termos do impacto económico, esta é sempre uma questão um pouco polémica no nosso país, porque antes do referendo, de fato, houve vários estudos independentes Muitas delas sugeriam que imediatamente depois do referendo a economia britânica sofria muito se o resultado fosse para sair, e de facto isto não aconteceu, e as massas depois do referendo correram bem, continuamos a ter uma taxa de desemprego muito, muito baixa, continuamos a crescer. Obviamente, estamos a fazer algumas análises. Em termos da situação portuguesa, obviamente, eu não sou porta-voz de governo, mas eu acho que seria bom para Portugal entender os impactos possíveis em vários setores da economia. Uma área que eu acho muito importante é a área da aviação. Neste momento, nós temos um acordo do Open Skies que permite os voos entre o Reino Unido e o resto da União Europeia. Eu acho que este deve ser uma prioridade para Portugal, mas também para os outros Estados-membros, por causa da importância de turismo, e especialmente turismo britânico, no mercado português, e eu acho que esta é uma área no qual há vantagens para ambas partes, para o Reino Unido e a UE. Então, na minha opinião, é apenas uma opinião pessoal, deve ser fácil e bom para todos encontrar uma solução nesta área. Mas o problema é que os economistas não são sempre corretos, então é sempre um pouco difícil fazer análises muito, muito certas. Em termos da questão da reunificação familiar, eu sei que esta é uma área e tem sido uma área muito importante para Portugal. E também eu disse no início da minha intervenção que tem havido cedências por ambas partes em termos das negociações em geral. Eu acho que este foi uma das áreas nas quais esta foi a situação. A complicação para nós é que atualmente as comunidades da UE no Reino Unido têm direitos mais amplos nesta área do que os próprios cidadãos britânicos. E este Sim, no Reino Unido. E este foi um dos assuntos muito polémicos durante a campanha para o referendo. A nossa intenção para estas comunidades, as comunidades que vão ter settled status no futuro, é que elas devem ter direitos muito semelhantes aos britânicos, aos cidadãos britânicos. Mas eu sei que este é para os portugueses, em particular, um assunto muito importante. Já mudamos a nossa posição bastante durante o progresso da negociação, e eu acho que o acordo agora é um compromisso no sentido britânico, sim. Com movimento e cedências por ambas as partes. E eu acho que este é tudo. Muito obrigada.
Sra. Embaixadora, mais uma vez, muito obrigada. As suas respostas, para além da intervenção inicial, são sempre muito esclarecedoras sobre os progressos das negociações em curso no âmbito do artigo 50 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Este também é um dia simbólico para nós, porque celebram hoje os 10 anos sobre a assinatura do Tratado de Lisboa. Vamos ter hoje à tarde um evento na Assembleia da República a assinalar exatamente essa circunstância. É feliz coincidência a Sra. Embaixadora estar aqui neste dia de aniversário, mas por uma razão que, como sabe, não é uma razão que para nós seja uma razão positiva relativamente a este processo magnífico da construção europeia. Continuamos a lamentar, mas respeitando a vontade do povo britânico expressa no referendo, que haja uma vontade que tem sido consubstanciada nestas negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Não deixamos de assinalar que as relações entre os dois países, ou seja, o Reino Unido e Portugal, continuam a não ser afetadas por esta circunstância e trabalhamos no futuro para que essas relações sejam intensificadas e sejam cada vez mais positivas. Queremos mais uma vez assinalar a atenção e a magnífica fluência que a senhora embaixadora tem no português. O seu vocabulário está verdadeiramente rico. E a sua expressão em português é notável. Por isso, mais uma vez, parabéns por isso e muito obrigada pela deferência de se dirigir a esta comissão, neste Parlamento, que é um Parlamento português, na nossa língua mãe. Muito obrigada mais uma vez, senhora embaixadora. Contamos sempre com a disponibilidade da senhora para voltar a esta comissão e nos dar conta dos progressos das negociações agora numa fase ainda mais complexa e delicada do que foi a primeira fase. Muito obrigada mais uma vez, a expressão de boas festas, bom Natal para a senhora embaixadora e para a família e o excelente ano 2018. Muito obrigada.
Obrigada.